Na semana passada, nós começamos a ver, vimos uma boa parte, mas tem que complementar bastante. Nós começamos a ver sobre homicídios. Então, eu gostaria de ler de novo os versículos e entrar um pouco em mais detalhes. Lembrando de um ponto muito importante que eu mencionei semana passada, que existe uma grande diferença entre o que é proibido... Então, existe uma grande diferença entre o que a Torá proíbe e entre o que a Torá dá uma pena. Geralmente a proibição é muito mais ampla, muito maior do que uma pena. Isso vale para todas as mitzvot praticamente da Torá. E quando se fala aqui sobre homicídio também. O homicídio é proibido, ponto final. Tá? Aí tem vários casos dentro do homicídio. Então você vai ter... Você pode ter casos que são... que tem uma pena muito severa. Você pode ter casos que tem uma pena média. E você pode ter casos que não tem pena. Mas... De qualquer forma, a pessoa não vai escapar de pagar por esse homicídio, pelo menos minimamente lá em cima. Então vamos ver como que funciona isso. Então primeiro a Torá diz, Make ish vamet mot yumat. Uma pessoa que fere uma outra pessoa, e morreu, quer dizer, ele matou essa pessoa, ele feriu e matou. Monte e o mato, ele tem pena de morte. Então aqui já está demonstrando que não precisa obrigatoriamente o assassino ter assassinado de imediato. Se ele feriu uma pessoa, uma ferida tal que levou à morte daquela pessoa, ele teria considerado o assassino daquela pessoa. E, nesse caso, ele tem pena de morte pela Torá. Vasher lotzada. Depois a gente vai ver um pouco mais detalhes. Vasher lotzada. E se essa pessoa não teve essa intenção? Ve'aelokim inaleiador. Mas Deus fez isso cair nas suas mãos. Ve'santil ha'makom asher yanusham. Eu vou colocar um lugar para você, para onde você vai fugir. Isso quer dizer que existem alguns casos... que depois a gente vai voltar a ver isso. Na passada falei um pouco, mas vamos voltar a ver. Existem alguns casos onde a pessoa cometeu um homicídio sem intenção, mas, de qualquer forma, ele deveria ter tomado mais cuidado. E, nesse caso, ele vai ter que fugir para uma cidade de refúgio. Vechiazid isha le'ehu lehorgo ve'orma. Se uma pessoa planejou matar o outro premeditadamente, então nesse caso, você vai tirar ele, inclusive, do meu altar para executar ele. Isso, nós vimos que mesmo que ele seja o único Kohen, que está no templo agora trabalhando, ele acabou de cometer agora um homicídio, ele sobe no Mizbeach para fazer o serviço de Hashem no templo. Se ele foi sentenciado à morte pelo tribunal, vão arrancar ele de cima do Mizbeach para matar ele. E, inclusive, nós vimos aqui que não existe pela Torá o conceito de anistia. Se o sujeito foi julgado no tribunal e foi comprovado que ele de fato fez um homicídio e foi premeditado e tinha testemunhas e todos os detalhes que precisa ter, ele foi condenado à morte pelo tribunal, acabou. Ele está condenado e não tem volta, não tem retorno. Obviamente, quando eu falo não tem retorno, significa não tem anistia. Assim, porque o rei resolveu que, coitadinho dele, ou porque eu gosto dele, meu amigo, sei lá o quê. Pode ter uma volta ao julgamento. Isso existe. De repente aparece testemunha e fala: peraí, nós temos aqui prova que não foi premeditado. Então vai voltar para o tribunal e vão julgar de novo. Mas a partir do momento que chegam à conclusão e dão o veredito, ele é executado. Inclusive, não existe aqui corredor da morte, não se espera. Ele é executado o mais rápido possível, para não ter que sofrer esse sofrimento a mais de corredor, não tem necessidade, está decretado. É, em toda a Torá, tem apenas um lugar, um caso só que tem corredor da morte, não cabe agora ao momento, se Deus quiser a gente vai chegar lá, mas não é sobre homicídios também. É, e lá tem motivo específico para todo o povo ver, então se deixava para perto de Pesach, Shavuot ou Sukkot, para o povo inteiro ver o que aconteceu com esse sujeito. Então, quer dizer, o máximo que existe já um caso de corredor da morte é por um tempo de alguns meses, mas só. E aqui, no caso, é de imediato. Então, vamos ver um pouco sobre as leis que existem aqui nesse caso. Então, primeira coisa... Nós mencionamos na semana passada que o tribunal não pode sequer receber uma fiança para liberar esse sujeito da morte. E quando ele é sentenciado à morte, à execução, quem é que vai executar ele a princípio? É alguém que é chamado Goel Hadam. Goel Hadam significa redentor do sangue. Isso significa algum dos parentes próximos do assassinado é que vai executar ele. Se ele não quer ou não tem, ou o que for, então nesse caso o tribunal vai cuidar para que ele seja executado. Alguém do tribunal que vai cuidar disso, algum executor. E aí nós mencionamos na semana passada que existe também o caso que a Torá inclusive vai falar mais pra frente sobre isso, mas faz parte do assunto um pouco, é uma pessoa que está agindo em legítima defesa. Uma pessoa que age em legítima defesa, ele pode matar aquele que está perseguindo ele, se não houver outra forma de impedir deste perseguidor atingir o perseguido. Se houver qualquer outra forma de impedir, não pode matar. Tem que fazer essa outra forma. O exemplo que a gente deu, se ele vê alguém que está... E não precisa ser só o perseguido que vai agir em legítima defesa, pode ser outra pessoa, alguém que está assistindo a situação. Então a pessoa vê que alguém está correndo atrás do outro para matá-lo. E ele tem como impedir isso, e ele precisa impedir isso, inclusive é uma mitzvah da Torá, não pode ficar assistindo uma cena dessas e não agir. Então ele, por exemplo, pode dar um tiro no pé desse que está perseguindo, ele já vai cair e pronto, já não vai mais conseguir fazer o que ele está querendo. Se isso é suficiente, então é isso que ele deve fazer. Se isso não é o suficiente, então nesse caso, ele vai ter que matar esse perseguidor. Agora, no caso que ele poderia ter agido de outra forma, não tirando a vida, seria suficiente, por exemplo, só um tiro no pé. E mesmo assim ele, de raiva, resolveu dar um tiro no sujeito, então nesse caso, ele vai sim correr um processo por ter feito um homicídio premeditado e, inclusive, pode acabar até sendo executado. Quer dizer... Pode existir aqui uma pena de morte porque ele poderia ter agido de outra forma e não agiu. A pena de morte que a Torá está falando aqui sobre o assassino é especificamente se ele é o assassino. Se ele é um mandante de um assassinato, Então, nesse caso, na verdade, o que quer dizer mandante? Não só mandante. Todos os casos que não são diretos. Quer dizer, por exemplo, se ele contratou alguém, pagou alguém para ir matar uma outra pessoa. Ou ele tem um escravo, ele mandou o seu escravo ir matar uma pessoa. Ou ele soltou um leão, um cachorro, sobre aquela pessoa para matá-lo. Isso tudo é considerado um assassinato não direto. E se não é direto, quer dizer, não foi ele mesmo que fez. Então, nesse caso, ele tem sim a culpa. Ele é considerado um assassino. Mas ele não pode chegar a ter pena de execução de morte pelo tribunal. Mas sim, ele tem pena de morte celestial. A Torá determina que esse sujeito não vai terminar a vida dele. E aqui entra aquilo que nós falamos semana passada, que a, entre aspas, vantagem do sistema judiciário da Torá é que por trás de tudo tem Deus e que ninguém vai escapar dele. Então, o tribunal tem aqui um limite do que ele pode fazer pela Torá. A partir desse limite, Deus vai cuidar. Então, no caso aqui, por exemplo, a Torá diz que uma pessoa que é mandante ou que fez de uma forma indireta um assassinato, ele não tem pena de morte pelo tribunal, mas ele tem sim pena de morte celestial. Sim.
Tá ouvindo, né?
Tô. Fala.
E quando a pessoa mata na guerra? Tá? Quando tem uma guerra, é legítima defesa?
Se tem guerra, é legítima defesa. Guerras são guerras. Logicamente.
Isso não tem diferença de judeu pra não... judeu, essas coisas, né? Tipo, matou um judeu, ou...
Para ter pena de execução... Para ter pena de execução no tribunal, estamos falando que um judeu matou um outro judeu. Se um judeu matou um não-judeu, ele não tem pena de morte decretada pelo tribunal. Não estou dizendo que é permitido, é proibido matar, de novo. Faz parte do negócio grande que nós falamos antes. É proibido assassinar qualquer pessoa. Mas pena de execução é só se for um judeu.
Meir?
Fala.
A pena para quem faz a coisa indireta, que não atuou no assassinato... Que tipo de pena que é? É só a celestial ou ele fica sem...
Isso é interessante. Você está perguntando muito, muito, muito interessante. Existe um poder que a Torá dá para o rei de Israel, e um poder que a Torá dá para o tribunal, que é em casos onde... O rei ou o tribunal percebem que se nós não vamos fazer absolutamente nada neste caso aqui, vai virar festa. Então o tribunal ou o rei podem sim executar essa pessoa. Mas isso então é um caso esporádico. Quer dizer, não é como regra, mas se eles enxergam que se nós não executarmos esse cara, vai começar a chover gente soltando leão por aí, porque está virando festa, eles podem sim inclusive executar. Agora, quanto a se não é um momento que exige assim uma execução clara, então nesse caso o tribunal de qualquer forma precisa pegar esse assassino indireto e eles precisam bater nele, espancar ele, quase até matar ele, e depois prender ele e fazer ele sofrer, justamente para que as pessoas vejam que não compensa. Como se diz, o crime não compensa. Porque, justamente, você vai falar, não, as pessoas então vão ser espertinhas. Uma pessoa que quer assassinar outra, não vai assassinar direto. Dá um jeitinho de ser indireto e vai virar festa. Então, por isso, a Torá dá um limite nisso. Então, o tribunal, se vê que é uma situação que precisa mostrar para todo mundo, vai executar ele. E se o tribunal não vê que há essa necessidade, de qualquer forma vão espancar ele para que as pessoas vejam o que acontece com alguém que comete um homicídio, mesmo que indireto. Nós vimos semana passada, inclusive, isso nos versículos. Quem é que foi morto? Quer dizer, quem é o assassinado? Seja o assassinado um adulto ou uma criança, homem ou mulher, o assassino é considerado um assassino para efeitos de, inclusive, chegar a ser executado. A única exceção aqui é quando é um nenê que nasceu antes do tempo e não passaram 30 dias de vida. Então ele está numa categoria chamada Nefel pela Torá. Tem várias regras, várias leis que se aplicam nesse período de 30 dias para quem é prematuro. Que ele ainda não é firme. É proibido matar ele, sem dúvida alguma, de novo. Mas se alguém matou ele, não tem pena de morte. Aliás, indiferentemente se quem foi morto é uma pessoa saudável, ou uma pessoa doente, ou uma pessoa que já estava nas últimas, é proibido aproximar a morte de uma pessoa. Isso significa, e aqui entra justamente esse conceito, que se uma pessoa está nas últimas, e alguma máquina, por exemplo, está mantendo ele vivo, é proibido pela Torá desligar essa máquina. Ah, mas já ia morrer de qualquer jeito. Ele ia morrer daqui 5 minutos. Desligou, a pessoa que desligou tirou 5 minutos da vida dessa pessoa. E é considerado um assassino, para todos os efeitos. É muito grave isso. É, na verdade, não só isso, como uma pessoa que está moribunda, não se pode encostar nessa pessoa, porque isso pode aproximar a morte dessa pessoa. Então, quando uma pessoa está, de fato, já nos últimos minutos da vida, claro e evidente, e não tem nada para se fazer para salvar, se tem alguma coisa, então vai se salvar. Mas estamos falando que não tem o que fazer, não se pode encostar na pessoa. Porque qualquer gesto errado pode acabar tirando a vida dela um segundo antes. E aí essa pessoa acabou sendo um assassino. Uma pessoa que feriu a outra, até a linguagem da Torá, make ish, uma pessoa que feriu a outra.
E aí, essa pessoa que adiantou a morte da outra, ela é considerada de execução?
Inclusive pode chegar a ser. Quer dizer, óbvio que vai ter que ter um julgamento sobre isso, mas inclusive pode chegar, sim. Pode até chegar a ser, sim. Mas, quer dizer, a pessoa que está de fato nos últimos minutos, uma coisa é uma pessoa que está doente e foi morta. Uma pessoa que está moribunda e alguém encostou nele, não tem pena de morte. Porque eu já estava nas últimas. Mas ele não deixa de ser um assassino. Um assassino que não tem pena de morte. Então, quando a Torá fala que makeish, uma pessoa que feriu a outra e levou à morte da outra, o tribunal precisa fazer uma avaliação. Por quê? Em primeiro lugar, precisa se avaliar com o que foi que ele bateu. Ele bateu com uma barra de ferro, ele bateu com uma caneta. Obviamente que isso faz diferença. É, precisa ver em qual lugar, dependendo do lugar que essa pessoa bateu, uma caneta pode matar. E dependendo do lugar, uma caneta não vai matar. Então eles precisam fazer uma verificação disso. Então, com o que foi que ele bateu e onde foi que ele bateu. Também precisa se avaliar com qual força que ele bateu. Se ele deu um peteleco, não pode ser que ele matou aquela pessoa, provavelmente. Mas se foi com mais força, já existem grandes chances. Ele precisa avaliar tudo isso. Precisa ver com qual tipo de material que ele bateu. Porque, por exemplo, a Torá diz que ferir com metal pontiagudo, afiado, já é suficiente para matar uma pessoa. Agora, se for uma madeira afiada ou pontuda, já não quer dizer que vai matar. Aí precisa ter uma avaliação mais bem feita. O metal, por definição, pode matar. Também precisa ver... Como?
Está tudo no Talmud?
Sim. Isso tudo no Talmud.
Tudo é específico, assim, bem detalhado?
Sim. Eu estou aqui com o livro do Rambam na minha frente, o Maimônides, que traz as leis. E aqui é as leis, que são chamadas as leis do assassino. E ele traz tudo isso já de bandeja, trazido do Talmud. Também precisa, às vezes, se avaliar a altura. Quer dizer, se de repente o sujeito assassinou outro jogando ele de altura. Então precisa ver quanto foi essa altura. Um andar, dois andares, três, faz muita diferença. Então tudo isso precisa ser avaliado pelo tribunal para poder se chegar a alguma conclusão. Baseado no que nós vamos avaliar tudo isso? Testemunhas. Só testemunhas. Não tem outro jeito de avaliar essas coisas. Só testemunhas. A Torá não aceita outro método. O método chama-se duas pessoas que viram a cena. E eles estão relatando. Então, quando eles vão chegar as duas testemunhas no tribunal. E vão dizer, nós vimos. O que que vocês viram? Eles vão separar um do outro. Vão fazer perguntas. E vão avaliar. Peraí, o que que ele tinha na mão? Como ele bateu? Em qual lugar ele bateu? Ele empurrou. Em que lugar ele estava? Onde ele caiu? Como ele caiu? Como ele foi empurrado? Eles vão avaliar tudo isso e vão ouvir as respostas dos dois. E depois cruzar os dados e ver se está batendo. E aí pode acontecer... Antes de falar isso. Um dado importante para poder entender.
Ô, depois você me chama que eu quero perguntar.
Nós tínhamos visto também na semana passada que para que o assassino chegue a ter pena de execução no tribunal, as testemunhas não apenas viram, as testemunhas viram e falaram para ele antes. Você está ciente do que você está fazendo agora? Você está indo, você está querendo assassinar uma pessoa. E a Torá diz que é proibido assassinar. E tem pena de morte. E a pena de morte que a Torá dá para o assassino é com espada. Você mesmo assim vai querer assassinar esse sujeito? Então, ele fala, sim, estou ciente e eu vou fazer isso mesmo. Agora sim, essa pessoa pode chegar, de fato, a ter uma pena de morte. Mas... se ele não foi avisado, se ele não consentiu, se faltou dados, falaram para ele, por exemplo, falaram para ele, você sabe que pela Torá é proibido assassinar, mas não tem pena de morte, por exemplo. Ou falaram para ele, tem pena de morte, mas pena de morte de outro jeito, falaram outra, é por estrangulamento, por exemplo, em vez de falar que é por espada. Então, qualquer dado que foi dado errado para esse assassino, ele já não vai ter pena de execução direta no tribunal. Mas, e aqui vem o ponto que eu ia falar antes. Se não se chegou ao fim aqui no tribunal. Por quê? Exemplo, as testemunhas não advertiram ele. Não deu tempo, sei lá. Eles só assistiram a cena. E não falaram absolutamente nada para ele antes de ele assassinar. Então, nesse caso, pena de morte direta não dá para dar. Mas mesmo assim o tribunal pode sim dar uma pena de morte indireta. Que é o quê? Eles vão pegar esse assassino. É assassino. Tá claro, tá muito... foi tudo verificado e ele deu um tiro no outro. Pronto, vai para ficar claro que é. Apenas as testemunhas não conseguiram avisar ele, advertir ele antes. Ele é um assassino. Nesse caso, a Torá diz que esse assassino vai ser levado pelo tribunal para um lugar fechado, onde vão dar para ele comer pão com água até ele ficar inflado de tanto comer, e depois que dá para ele comer cevada, e ele acaba morrendo por conta disso. Eu não sei exatamente o que acontecia, mas alguma coisa que ele acabava passando mal por conta disso, eu não sei exatamente como funcionava, mas ele acabava passando mal e acabava em algum momento morrendo disso. Então era uma morte, uma execução indireta que se dava para ele. E isso é somente, isso que eu falei agora, é somente no caso de homicídio. A Torá enxerga o homicídio de uma forma tão severa e tão grave que todas as outros casos na Torá que têm pena de morte também, muitos outros casos que têm pena de morte, ou que o sujeito é executado ou que não é. Não tem esse meio termo de fazer ele ficar comendo lá até explodir. Isso não existe. O único caso é no caso do homicídio, porque a Torá enxerga isso de uma forma muito, muito, muito severa. Samantha, você queria perguntar alguma coisa? Talvez aproveite agora, então, antes de eu mudar um pouco.
Ah, tá. É que eu não sei ver esse direito nesse Skype, peraí.
Fala, tá. Estamos ouvindo, fala. Agora você silenciou. Voltou. Fala.
Alô?
Fala.
Existe transfusão de sangue no judaísmo, né?
É? Transfusão de sangue, sim, e aí?
Isso existe, não tem regra que proíba ou que impeça. É, mesmo no Shabat, em caso de vida ou morte, acredito que possa.
Transfusão de sangue durante a semana é permitido. No Shabat, é só se de fato não tem sangue para dar para essa pessoa. Quer dizer, se é só o banco vai dar e depois você precisa repor, então repõe no domingo.
Tá.
Mas aí, se precisa o próprio sangue direto, aí pode ir no Shabat. Fala.
Tá. Sabe aquela história do Moshe, que ele matou o cara lá?
Sim.
Então, como é que foi o julgamento dele?
O julgamento foi legítima defesa. Ele viu um egípcio perseguindo um judeu e batendo nele. E bater, estamos falando, imagina num campo de concentração o oficial nazista batendo num judeu. Então ele viu que precisa fazer alguma coisa para salvar esse sujeito.
Então Deus não fez aquele julgamento celestial, você falou, né?
Não, lógico que não, ele não fez nada de errado, ele estava salvando uma vida. Legítima defesa, a pessoa não é julgada por isso.
Ah, sim. Tá bom. Foi isso.
Joia. Então, continuando. Depois, a Torá falou sobre uma pessoa que assassina sem querer. Quer dizer, não foi premeditado. E aí nós vimos que nesse caso nós temos, na realidade, três casos que pode acontecer. Existe o caso onde a pessoa assassinou sem ser programado, sem ser premeditado, e assim foi um acidente, totalmente acidente. Exemplo, o sujeito ia jogar uma pedra para cá, para um lado, não tinha ninguém aqui, ele foi jogar uma pedra. E, sem querer, não sabe explicar como, a pedra acabou indo para o outro lado. Na hora que ele jogou, sem querer, a pedra foi para o lado errado, e acertou uma pessoa. Isso é chamado um incidente que é totalmente imprevisível. Nesse caso, essa pessoa não tem nenhuma pena, não tem o que fazer. Ele vai ter que fazer tshuva, porque no final das contas, ele assassinou uma pessoa, mas ele não tem uma pena. O segundo caso que tem é uma pessoa que matou sem, de fato, ser programado também, sem ser premeditado, mas o acidente que ele fez era um acidente que era levemente previsível. Não era totalmente previsível, mas ele podia ter pensado um pouco melhor antes de fazer. Que o exemplo que temos é clássico, que a Torá fala, é uma pessoa que está com um machado e vai cortar uma árvore. Quando ele está baixando o machado em direção à árvore, ele põe muita força nesse machado para quebrar a árvore. E nesse momento, é verdade que é uma coisa que as chances de acontecer são pequenas, mas a boa segurança de trabalho exige que você verifique se o machado está tudo direitinho, está seguro. Se o ferro do machado se solta da madeira e atinge uma pessoa, então essa pessoa é considerada uma pessoa que matou Beshogeg, essa é a expressão que a Torá chama, e ele tem que fugir para a cidade de refúgio, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Terceiro caso é uma pessoa que assassinou sem ser premeditado, mas é muito perto de ser de propósito. Como, por exemplo, uma pessoa está a 4 metros da outra e ele joga uma pedra na direção dessa pessoa, mas com a intenção que a pedra vá só 2 metros. E ele põe força só para 2 metros, teoricamente, mas ele errou. Errou sem querer, acabou pondo mais força, atingiu essa pessoa. Esse caso não foi premeditado, mas o cara está fazendo uma coisa que, obviamente, que o acidente está na cara. Isso é chamado karov lemezid, próximo a doloso. Porque está óbvio que isso pode acontecer. E nesse caso, ele não tem pena de morte, obviamente, não foi premeditado. Mas não adianta ele fugir para a cidade de refúgio, porque isso não é suficiente para perdoar por um ato quase evidente que ele fez. Então, como que funciona? Uma pessoa que matou sem querer, ou matou de propósito, tanto faz. Pessoa que assassinou. Ele vai correr imediatamente para uma das cidades de refúgio. Em Israel tinham 6 cidades de refúgio, que ficam equidistantes das pontas de Israel, para que a pessoa possa fugir o mais rápido possível. Quer dizer, todas as pessoas estão num raio próximo de uma dessas cidades. Em Israel tinha 3 cidades, que era Betzer, lá no... Betzer, se não me engano, lá no norte de Israel. Betzer é Gilad. Chamava Kadesh em Israel. Kadesh. No norte tinha uma cidade, depois tinha a cidade de Nablus, de Shechem, e a cidade de Hebron, mais ao sul. Essas 3 cidades estavam dentro de Israel. Do outro lado do Rio Jordão tinham 3 cidades também, porque afinal de contas tinha do outro lado também gente que morava, né? Tinha 3 tribos que ficavam lá. Então tinha essas 3 cidades. Eu justo vi esses dias que tem quem diz que essa cidade do norte, que eu não lembro agora o nome que a Torá fala, é a cidade hoje em dia de Tzfat. Mas, de qualquer forma, a pessoa então fugia para onde o sujeito assassinou, fugia imediatamente. Por quê? Porque se de fato ele cometeu um homicídio do tipo Shogeg, lá o tipo do machado, ele precisa estar e ficar na cidade de refúgio. E se ele não estiver na cidade de refúgio e algum parente daquele assassinado vier a encontrar o assassino e matar o assassino, eles estão isentos de qualquer pena. A Torá chama e diz que o sujeito está quente, está com sangue quente. É o parente do falecido, parente do assassinado. não dá para exigir muito dele. Ele perdeu totalmente o controle, não pode ver um assassino na frente dele. Então, por isso, para que essa pessoa possa se proteger, quer dizer, para que esse assassino possa se proteger, ele precisa ficar dentro da cidade de refúgio. Lá dentro, nenhum parente pode chegar perto dele, não pode assassinar ele, e se assassinar, pode ser, inclusive, ser condenado à morte, porque lá ele está protegido pela lei. Então, todas as pessoas que assassinaram vão acabar correndo para a cidade de refúgio. Uma vez lá, o tribunal vai escoltar esta pessoa, quer dizer, vai ter uma escolta dele até o tribunal, onde ele vai ser julgado. E aí vão avaliar. Se o caso dele é um caso que ele fez um homicídio doloso com todos os pormenores que a gente falou antes, ele vai ser condenado à execução. Se for um dos casos que ele não precisa ou não deve ficar na cidade de refúgio, então ele vai para casa. E ele vai ter que se cuidar muito bem, porque os parentes não podem encontrar com ele, mas agora é problema dele. Se ele se enquadra num caso de shogeg, então nesse caso ele vai ter que viver na cidade de refúgio até o Kohen Gadol falecer. Quer dizer, até que o sumo sacerdote falece, os assassinos, sem querer, vamos chamar assim, vão ficar na cidade de refúgio. Ele vai morar na cidade de refúgio, a família dele muda para lá, o Talmud até fala que o mestre dele muda para lá, para ele ter o mestre perto dele. Tem uma série de detalhes aí, mas ele vai viver na cidade de refúgio. E ele vai ficar lá até que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, falece. Quando o sumo sacerdote falece, todas as pessoas que estão refugiadas em cidades de refúgio estão perdoadas e voltam cada um para a sua cidade. E a partir desse momento ele é um cidadão comum e os parentes também, obviamente, que não podem mais fazer nada com eles. Eles estão protegidos agora, eles podem voltar para suas casas.
E nessa cidade de refúgio, quando o assassino vai para lá, ele tem um sentido de reeducação, alguma coisa?
Ele tem. Não, ele tem um certo. Ele tem que passar por uma certa reeducação, que é uma reeducação não de um assassino, porque esse nem tem como fazer nada. É uma reeducação para prestar atenção, ser consciente das consequências. Tá? Isso é, na verdade, a Torá que menciona isso um pouco assim, by the way. Não é aqui o lugar que a Torá aborda isso. Ela só menciona no meio, falou que alguém que assassina de propósito tem pena de morte. Ah, mas se for uma pessoa que foi sem querer, então ele vai fugir para um lugar que eu vou colocar. Bem mais para frente, Parashat Mas'ei, que é no fim do quarto livro da Torá, e também no quinto livro tem uma repetição parcial do assunto, lá a Torá aborda todos os detalhes, traz todos os nomes das cidades e como que funcionava, e Kohen Gadol, todos esses detalhes que eu falei, estão lá mais explícitos e explicados. Sim, nessa cidade ele vai ter uma vida normal, não é que ele está preso. Ele está preso na cidade, não pode sair da cidade. Mas lá dentro ele é livre para fazer o que for necessário. Aliás, uma pergunta, muitos anos atrás, a minha mulher estava dando aula na escola para crianças e falou sobre a Parashá da Semana, cidade de refúgio. E aí uma criança perguntou para ela: o que acontece se uma pessoa que mora numa cidade de refúgio assassina sem querer? Para onde ele vai?
Boa pergunta.
É uma boa pergunta? Mas a lei fala qual que é. A lei diz que ele vai ter que mudar de bairro dentro da cidade de refúgio. Quer dizer, ele precisa... Tem aqui um conceito que é galut. Galut é exílio. Ele está exilado. Ele tem que sentir que ele fez uma coisa errada. Tudo bem que não foi de propósito, mas não deixa de ser extremamente errado. A falta de cuidado que ele tem, então ele precisa passar por um exílio para perdoar justamente pelo que ele fez.
Ele tem que sair da zona de conforto.
Então. Exatamente, sair da zona de conforto. Até, isso entre parênteses não tem exatamente a ver, mas um Kohen que, Deus nos livre, cometeu um homicídio, mesmo que sem querer, ele não abençoa o povo. Ele não pode fazer Birkat Kohanim. Porque isso é algo grave. Quer dizer, se ele fez outros pecados, ele pode dar brachá para o povo. Homicídio, não. Então você vê como é uma coisa grave, mesmo que sem querer, é uma coisa muito grave. Então por isso tem que se tomar muito cuidado. Os nossos sábios perguntam por que que tinha três cidades de refúgio em Israel, quer dizer, do lado esquerdo do Jordão, e na Transjordânia tinham também três cidades. A população um lado e do outro não era igual para ter três aqui e três ali. A cidade, dentro de Israel, tinha muito mais tribos e uma população muito maior do que moravam na Jordânia. Então não faz sentido ter três aqui e três ali. Deveria ser, se é três aqui, é uma lá. Ou cinco aqui e uma lá, duas lá. Não é proporcional. E uma das coisas que nossos sábios trazem, quer dizer, o Talmud fala isso. O Talmud diz que no outro lado do Jordão, Shechichei Ratzchanim, tinha muitos assassinos. Era mais comum ter assassinos do outro lado do Jordão. Aí você fala, mas peraí, como assim tem mais assassinos lá? Você está falando de que tipo de assassino? Se é um assassino que é doloso, não faz diferença, não é a cidade de refúgio. Então, nossos mestres dizem que o cuidado que as pessoas tinham do outro lado do Jordão era um pouco menor do que as pessoas dentro de Israel. As pessoas lá tinham menos cuidado. Por que tinham menos cuidado? Aí é uma outra história. Precisa se avaliar por quê. Ou porque era fronteiriço, então eles estavam mais acostumados a ter que batalhar o tempo todo, então talvez eles acabavam perdendo um pouco a noção de cuidados que precisa se ter. Tem uma série de motivos por quê. Mas fato é que as pessoas lá tinham menos cuidados. Então você vê a importância de pensar antes de agir. No caso aqui de Shogeg, desse caso que é considerado sem querer, que a pessoa vai para a cidade de refúgio, um dos princípios que nós temos aqui, e por isso eu enfatizei antes quando eu falei, é quando o sujeito está baixando o machado contra a árvore. Se quando ele está levantando o machado, sai voando o machado, ou sai voando o ferro do machado, isso a Torá não considera sem querer. Isso já é algo que está totalmente fora. É como se fosse o primeiro caso que nós falamos, que é um ônus, é um imprevisto completo. Quando você levanta o machado, o ferro sai voando, é uma coisa que é totalmente imprevisível. Quando a pessoa abaixa, aí sim a coisa pode acontecer. Então, o mesmo princípio vale, por exemplo, se o sujeito está subindo uma escada e ele cai e mata uma pessoa lá embaixo pela queda, isso não é chamado de sem querer que vai para a cidade de refúgio. Isso é imprevisível. Mas se ele está descendo da escada e ele cai em cima de uma pessoa, então nesse caso ele sim tem que fugir para a cidade de refúgio. Se ele está subindo alguma coisa, ou se ele está descendo alguma coisa, é diferente. Se ele está descendo tijolos, ou está descendo alguma coisa lá do telhado para baixo, e deixa cair e mata alguém, então, nesse caso, ele tem que fugir para a cidade de refúgio. Só ver se não faltou falar absolutamente nada disso, o geral, né? Obviamente não dá para entrar em todos os mínimos detalhes, mas Acho que basicamente era isso, sobre homicídios. Na continuação, só para pegar o gancho, depois da semana que vem a gente vai ver melhor sobre isso, mas a Torá pega um gancho aqui. Você vê que os assuntos às vezes parecem não ter um a ver com o outro, mas eles têm a ver. A Torá pega um gancho aqui. E a partir do momento que nós falamos que uma pessoa que comete um homicídio tem pena de morte, e a Torá usou a linguagem que é uma pessoa que feriu o outro e levou à morte. Isso é indiferente quanto tempo vai levar. Ele bateu numa pessoa, feriu uma pessoa de alguma forma que pode levar à morte, e o sujeito ficou internado um ano e morreu, ele é considerado assassino. E aí a Torá então pega um gancho. Nós estamos falando aqui de feridas que levaram à morte. E o que acontece se é uma ferida que não levou à morte? Então, primeiro a Torá vai falar sobre a ferida que não levou à morte e que tem pena de morte. Depois a Torá vai falar sobre as feridas que não levaram à morte e não tem pena de morte. Então, o que sim tem? Qual que é o caso? Diz a Torá, o maque aviv veimó motiumat. Uma pessoa que fere o seu pai ou a sua mãe tem pena de morte. Quer dizer, é um caso extremo. Normalmente, se uma pessoa ferir a outra, ele não tem pena de morte. Ele vai ter que pagar uma série de coisas, mas ele não tem pena de morte. Mas existe um caso onde sim tem. Uma pessoa que fere o pai ou a mãe, mesmo que não matou os pais, ele apenas feriu os pais, e essa ferida significa que ele tirou o sangue dos pais, indiferentemente se o sangue saiu para fora ou se o sangue ficou dentro, um hematoma. Mas ele tirou sangue de alguma forma dos pais, tem pena de morte pela Torá. E aí a Torá já parte para mais uma coisa. E sem agora ver todos os detalhes, a gente deixa para semana que vem. Vegonevishum haro, uma pessoa que rouba uma outra pessoa. Sequestro. Haro, ele vende essa pessoa. Venimtzav yadoi, ele foi encontrado nas suas mãos. A gente vai ver semana que vem se você o que isso significa. Motiumat, ele também tem pena de morte. E aí vem a Torá e fala mais uma coisa. Já que estamos falando aqui sobre pais, e já que estamos falando sobre um roubo da liberdade da pessoa, então a Torá passa para um caso a mais. Kalela vive imo motiumat. Uma pessoa que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe tem pena de morte. Isso é só para ter uma noção aqui da gravidade das coisas. Você vê que a Torá está falando logo em seguida. É uma certa comparação. E a gente tem que ver, se Deus quiser, quais são os detalhes disso, como funciona, etc., se Deus quiser, na semana que vem. Alguma dúvida sobre o